Olá! Começa agora o programa Resenha das Gurias, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e, nesta edição, apresentado por mim, Thalissa Machado, e pelas minhas colegas Júlia Moreira, Samira Lucas e Caroline Lulia. A técnica é de Felipe Couto e a coordenação é de Ricardo Figenbaum. Então, olá meninas, tudo
olá,
bem com vocês?
Olá, tudo
olá,
bem?
Olá. Boa tarde.
Então, nesse primeiro programa, vamos falar sobre a Copa do Mundo, que começa sexta-feira, dia 7. Dia 7 de junho e vai até o dia 7 de julho. Então, vamos falar sobre a Copa do Mundo, qual a expectativa sobre o campeonato, quais são as zebras, quem pode ser zebra no campeonato. E vamos conversar sobre as seleções favoritas e também as que podem surpreender no campeonato. Não é mesmo, meninas?
Isso, exatamente.
Então, vamos começar dando as informações da Copa do Mundo. Vamos começar falando sobre
os grupos. Eu acho que essa é uma informação primordial. Olá, todas as minhas colegas que estão aqui, Felipe, que está na coordenação ali de fora. Então, nós temos o grupo A, com a França, Noruega, Coreia do Sul e Nigéria. O grupo B, com a Alemanha, Espanha, China e África do Sul. O grupo C, a Itália, o Brasil, a Austrália e Jamaica. No grupo D, nós temos Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão. No grupo E, nós temos Holanda, Canadá, Nova Zelândia e Camarões. E no último grupo, que é o grupo F, a gente tem Suécia, Estados Unidos, Chile e Tailândia.
Muito bem. E lembrando que a Copa do Mundo Feminina já teve, com esta, desse ano, são 8 edições. E a primeira foi em 91, na China. A campeã foi os Estados Unidos. Em 95, foi na Suécia, a campeã foi a Noruega. Em 99, a sede foi nos Estados Unidos e a campeã foi os Estados Unidos novamente. Em 2003, também a sede foi nos Estados Unidos, mas a campeã foi a Alemanha. Em 2007, foi novamente na China, a sede da Copa. E, a Alemanha. Em 2011, a sede foi na Alemanha, mas a campeã foi o Japão. E 2015, no Canadá, a campeã foi a seleção dos Estados Unidos. Então, a seleção dos Estados Unidos é a maior campeã da Copa, com três títulos. Depois vem a Alemanha com 2 títulos e o Japão e a Noruega com cada um título. Então, meninas, quem vocês acham que vem aí forte para o título deste ano?
Sinceramente falando, Estados Unidos. É óbvio, né? O time tá todo preparado, tem equipes, investem nas equipes. Eu acho que quando tu investe na equipe, fortalece o time e as gurias também dos Estados Unidos, no caso as americanas. Então eu acho que os Estados Unidos têm grande chance de ganhar de novo. Mas quando vem pode ter alguma surpresa.
Sim, é exatamente o que a Júlia falou, né? Quando tu tem preparação desde a base, é uma coisa que, né, tu já leva e que tu já tem aquela visão lá na frente, que tu vai jogar bola lá na frente, mas que tu já tem uma preparação interessante.
Sim. Mas eu acho que a mais favorita é o Japão. Em 2011 já chegou na final, se não me engano, ou na final, e em 2015, acho que foi, né? O inverso.
Porém, 2011, né? O Japão tá passando por uma crise, tá dando mudanças. Só que eu não sei se o Japão vai ter não é qualidade, mas a vontade de ganhar esse campeonato desse ano. Mas
Vontade, eu acho que todas as equipes vêm com vontade de ganhar. Sabe, todo mundo que entra numa competição, ninguém quer perder. Sim. Assim, mas em relação a grupos, falando aqui, mudando um pouquinho de assunto. O grupo A e o grupo B, pra mim, são os grupos mais fortes.
Exato.
Porque o grupo A tem a França, que é uma seleção de camisa pesada.
E a sede do...
É a sede, anfitriã. Tem a Noruega, que eu não acho uma seleção fraca. E tem a Coreia do Sul, sabe? São pessoas que sabem jogar, sabe? Que quando entram numa competição, elas não saem logo de primeira. Elas vão ali até as quartas de finais, no mínimo. Assim, ó, é bem no mínimo. E a gente tem o grupo B. Tem a Alemanha, tem uma tradição enorme. Eu acho que a Espanha também pode surpreender. Não sei vocês, mas a Espanha pode surpreender. Sim, muito. E a China, que também é tradicional dentro da Copa do Mundo.
E vocês acham que pode ter alguma surpresa no time A da França, da Coreia e da Noruega e a Nigéria? Tipo, a Nigéria ganhar e passar.
Então, eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro os times africanos. Eu tenho uma paixão pelos times africanos. Então, eu espero que sim. Espero que a Nigéria se destaque e consiga passar ali pelas grandes. Porque, pra mim, talvez a mais forte, assim, sem ver nenhum jogo, o palpite é a França.
Sim.
Mas eu espero sim que a Nigéria, pelo menos nesse grupo, porque também tem África do Sul, e tem acho que outra seleção africana, se não me engano. E eu acho que se destaquem.
Eu discordo da Thalissa, eu acho que a França é no grupo A. Porque tem a base do Lyon, que foi para a final da Liga dos Campeões, se eu não me engano, tem 4 das titulares do Lyon, tá na seleção francesa,
sim,
né?
Eu acho que é a seleção mais forte.
Isso.
Eu só tô torcendo
mesmo.
Ah, no
caso,
pela...
não, discordo completamente.
E eu ainda vou discordar um pouco mais de vocês. Porque eu acho que a seleção forte no grupo A é a Coreia do Sul.
É, pode ser.
Muito forte.
Pode ser.
Eu acho que a Coreia do Sul tem muito que surpreender. Os orientais?
Mas...
Eles têm muito o que fazer, sabe? Eles têm muito o que demonstrar. Então, eu acho que elas vêm assim, ó, pra rasgar mesmo.
É como a Caroline falou. Acho que é um dos grupos mais fortes da Copa. Não, é um grupo muito difícil, assim, de você olhar e... Ah, não, é certo que tal seleção vai passar. Júlia?
A Coreia, tu acha que eles têm muito investimento, a Coreia do Sul? Porque, tipo, eu acredito que... Por ser o oriental, eles têm muito investimento, só que, tipo, mas será mesmo que eles vão conseguir? Aí tem aquela pulga. Será que eles vão ser os principais do...
Do continente? Eu acho que não. O continente, acho que é o Japão.
É, aí tem que pensar nisso.
Né? E a China
também.
Mas quando
vê, nunca se sabe, né?
É.
Quando vê, ganha da França.
Pois é, gurias, é aquela coisa, né? É, time oriental sempre vem pra surpreender.
É, exato.
Ela sempre tem aquela surpresa, aquela jogadora que tá jogando a primeira Copa, que tá jogando a segunda Copa, que vem com um gás novo,
uhum.
Sabe? Gurias que vêm de base. Então, eu acho que elas têm muito o que mostrar. E tanto que, ó, a primeira presença delas, eu tô olhando aqui, 2003, primeira vez que elas disputaram a Copa do Mundo. E aí, em 2015, elas foram até as oitavas de final.
Uhum.
Entende? Eu acho que elas têm um caminho bem longo para percorrer.
Sim. E entende? Elas também são rápidas, né? Também tem que pensar nisso.
Muito.
A força física delas são bem surpreendente.
Por isso que eu citei o Japão, porque já foram campeão em 2011 e foram vice em 2015.
É.
Cada vez mais se afirmando, né?
Exatamente. E qual é o segundo grupo?
O
grupo B, eu acho.
O grupo B, nós temos... Eu acho que é o grupo mais forte, assim. É... Um minutinho. No grupo B, nós temos Alemanha, Espanha, China e África do Sul.
Nossa.
É.
Caso aconteça uma zebra da África, né? Muito raro, eu acho.
Sim.
Acho que vai ser Alemanha e China. Acredito eu com a outra seleção.
Eu acredito também que a Espanha tem muito
a
mostrar também. Porque
exatamente.
São jogadoras novas.
Sim.
E também estão no aquele gás ali, então queremos conquistar. E aí, principalmente... Vendo os amistosos delas também, contra o Brasil, pô, é diferente, né? Então, são tudo novinhas. Então, elas estão investindo.
Exatamente, Júlia. A Espanha surpreendeu muito o Brasil no amistoso. O Brasil, se eu não me engano, saiu ganhando,
sim,
e aí elas viraram o jogo. Então, eu acho que a Espanha vem aí, sim, ainda mais embalada, depois de ganhar um amistoso do Brasil, que é uma seleção forte. Independente dos seus problemas internos, é uma seleção forte.
É, agora vocês falaram sobre a Espanha, que a Espanha vem com jogadoras novas. E eu acho que é exatamente esse o problema do Brasil. A Formiga tá... Eu não lembro qual o número de copas que a Formiga tem até agora.
Todas, eu acho, né?
Muito.
Foram todas as copas que ela disputou agora pelo Brasil. O Brasil disputou todas as copas até então. E eu acho que é esse o problema do Brasil. Falta reformular, sabe? Falta um incentivo, falta reformular. Falta olhar as gurias com um olho mais técnico, sabe? Porque assim, ó, a gente tem uma seleção boa. Não digo pra vocês que a seleção não é boa, mas a seleção brasileira, assim, a feminina, assim como a masculina, eles acabam caindo na panelinha. Sabe, de uns anos pra cá, é sempre as mesmas gurias que jogam futebol. Que jogam futebol, não, que jogam pela seleção brasileira. É um exemplo de quem jogava pela seleção e hoje não é mais convocada, é a Maurine.
Exato.
Sim, e a Taizinha também.
Exatamente, sabe? É uma coisa e outra que tiram as gurias de dentro do time. Mas fora isso, é sempre aquela mesma coisa. O time todo em volta da Marta, dependendo da Formiga. E aí, se as gurias não jogam bem, a seleção não vai pra frente. Sabe? Eu acho que isso é muito um problema que a seleção tem de panelinha. Tem que reformular, tem que fazer. Até porque a gente tem várias gurias em vários times dentro do Brasil que jogam pra caramba.
Exato.
Sabe, jogam pra caramba. E por que não dar essa primeira chance pra elas? Sabe, por que não? Tipo assim, vai lá e mostra o que tu faz. De repente, né, a gente consegue.
E outro diferencial, eu acho, tipo, até meio comparando com França e Espanha, é que elas já têm uma espinha dorsal vindo do clube. Na França, se eu não me engano, são 4 titulares do Lyon, e na Espanha tem as quantas do Barcelona que já estão no titular também. E no Brasil, 2 ou 3, acho que do Corinthians, mas são banco algumas.
Sim, a maior parte das gurias joga fora.
Isso.
Até porque nos Estados Unidos tem mais time, tem mais investimento, sabe? Os Estados Unidos é um time que o futebol é pra mulher. Lá nos Estados Unidos, o esporte do homem é o basquete.
Entendi, né?
Claro que em pleno século XXI a gente não deveria ter o esporte do homem e o esporte da mulher. Mas infelizmente a gente tem. E o esporte da mulher lá é o futebol. Então claro que os investimentos dentro do futebol vão girar em torno da mulher. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa que também... Eu vou citar o futebol masculino novamente. Surgiu um jogador bom, um jogador raro, habilidoso. Logo eles vendem. Entende?
Exato.
Então as gurias não ficam tempo aqui, as gurias não têm tempo de se estabilizar no clube aqui pra depois jogar lá. As gurias aparecem, 2, 3 anos as gurias estão fora. Então por isso também a gente acaba não conhecendo, a gente acaba não tendo a noção de que as gurias, do futebol que as gurias jogam, se a gente não acompanha campeonato de fora.
A gente pode também até fazer em comparação das meninas do Pelotas. Tem algumas meninas que são... jogam aqui e vão para os Estados Unidos.
Sim.
Porque é melhor. Tanto já tem uma base, já tem um aprimoramento, já tem uns ensinamentos dos técnicos. Então eu acho que falta muito isso no Brasil, como tu disse.
Sequência, né? Dentro
Sequência.
Do clube.
Sim.
E só uma informação. A Formiga, a primeira Copa da Formiga é 1996.
Quem tava nascida?
É, acho que aqui ninguém, né? Exatamente. A gente nem era nascida e a Formiga já jogava em Copa do Mundo. Então, pra vocês, do grupo B, qual que seria a seleção mais forte?
Eu acredito que possa se classificar a Alemanha ou a Espanha. Eu tô crente nos times europeus.
Eu também acredito nela.
Eu, também. Mais uma vez, vou discordar de vocês. Eu vou apostar as minhas fichas na China.
É, quando vê. É verdade, pode ser.
Mas
o que pode acontecer entre China, Alemanha e Espanha?
Acho que ainda fica Alemanha e Espanha. Ainda fica Alemanha
e
Espanha.
Acho assim, ó, sinceramente, a Alemanha, em qualquer um dos dois, das duas opções, ela vai se classificar.
Isso,
sabe?
Só falta decidir a posição.
Elas têm técnica melhor, elas têm uma camisa muito pesada, elas têm uma tradição muito grande.
Exatamente.
Então, qualquer uma das duas opções, a Alemanha vai se classificar. A gente tem que ver quem é que vai ser o segundo.
Também,
só por uma zebra muito forte. Elas
e elas também foram campeãs da Olimpíada em 2016 aqui no Brasil. Então tem mais isso.
Exatamente.
Exato.
Então, Caroline, o grupo C?
No grupo C é o grupo do Brasil. O grupo C a gente tem, além do Brasil, a gente tem a Itália, a Austrália e a Jamaica. Que, na minha opinião, é um grupo mais mediano.
Sim.
É um grupo bem médio, assim, que a gente espera alguma coisa, mas que a gente também...
Que na teoria é Brasil e Austrália, né? Alguma surpresa fora?
Não sei, porque, tipo, se a gente analisar a Austrália, foi bem na Oceania, tá bem na Oceania, também tem um time bom, tá aprimorando, assim, gradativamente. A Itália é da Europa, e eu também acredito que pode ser um dos times que podem se classificar, e o Brasil também. A Jamaica talvez fique em último, mas eu não sei se vai ter surpresa.
Eu acho que o Brasil, na verdade, tem que abrir o olho. o Brasil aqui nesse grupo C são times que a gente espera, às vezes não espera. É, acho que o Brasil tem que abrir o olho, porque o Brasil vai muito nessa coisa de peso da camisa e tradição. Sempre apoiado no peso da camisa, na tradição, na Marta e na Formiga. E eu acho que é hora de dar uma brisa de olho forte, porque pega a Itália num bom momento, pega a Austrália num ótimo momento, a gente faz o quê? Acabou.
Exatamente. É também o que eu acho. Eu, infelizmente, eu não... Eu espero que eu esteja muito errada, mas eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se o Brasil vai passar para a próxima, da primeira fase. Então, eu sei que, para mim, eu sei que a Austrália, eu acho que nesse grupo passa, mas eu tenho medo em relação ao Brasil disso, de começar a cair agora já no primeiro jogo com a Jamaica ou enfrentar a Itália e não conseguir ser mais forte.
E outra coisa que eu acho que vai pesar muito mais no Brasil são as 9 derrotas.
Exatamente.
A gente também pensa nisso também. E ser considerado um time de veteranos, tendo a Formiga.
E a pressão que a gente tem aqui no Brasil, né? A pressão por não ser um país que dá o apoio às mulheres que gostam, que amam jogar futebol.
Primeiro título.
Exatamente, um primeiro título seria uma coisa assim épica, né, gente?
Com certeza.
E a Jamaica, falando agora da Jamaica, eu acho que elas vêm pra assustar. Porque a primeira Copa delas, elas vêm com muita fome de bola,
sim,
sabe? As equipes africanas, elas vêm pra jogar, elas são raçudas, sabe? Elas correm até o final da última linha, elas não deixam a bola sair, sabe? Então, eu acho que é uma equipe que vem pra assustar, mas eu acho que não é uma surpresa. Eu acho que não vai classificar, é mais ali pra aterrorizar as principais equipes do Grupo C.
E eu também acredito que a pressão da seleção brasileira vai na questão também da mídia. Porque tá tendo... Quanto tem mais desenvolvimento da mídia, mais pessoas falando isso, mais pressão. Tá sendo igual... Não sendo em comparação à masculina. Mas vai ter uma pressão ali nas gurias. Então.
E exatamente. A mídia tá falando muito sobre, só que as pessoas não têm o conhecimento de como a seleção trabalha.
Exato.
E aí que tá.
Exato.
Coloca uma pressão na seleção sem saber como é o tipo de jogo, a tática, enfim, que a seleção joga.
Mas eu acho que a maioria das pessoas também não sabe que a seleção teve 9 derrotas seguidas.
Exato. Por não acompanhar, né?
O pessoal
não acompanha. E assim, tendo toda essa função de publicidade em volta da seleção brasileira, também tem o apoio, mas também tem a cobrança. Sim, a gente está apoiando vocês aqui, então a gente quer o resultado aqui, sabe? A seleção, ninguém espera que a seleção vá sair na primeira fase.
Sim,
entende? Tem a cobrança, sabe? A gente tem grandes empresas apoiando a seleção. Agora, a gente tem a Nike, a gente tem o Boticário, a gente tem... Como?
Antártica.
Guaraná Antártica, muito bom também, sabe? A gente tem uma cobrança, a gente tem uma camisa, um design feito pra ela, sabe? Tudo pensado pra ela, sabe? Então, esse ano, a gente pensa que é uma Copa do Mundo diferente da seleção brasileira.
Sim.
E a gente espera que seja mesmo.
É um momento de afirmação, né?
Exatamente. É. Então, vamos pro grupo D.
Então, no grupo D, nós temos a Inglaterra, a Escócia, a Argentina e o Japão.
Eu acredito que a Inglaterra se classifique primeiro. Eu tô achando assim, a Escócia... Não, mas eu acho que pode ser o Japão também. Tem o Japão.
Esse grupo é complicado,
né? Ele é um monte de interrogação, né?
Exatamente.
Ah, eu acho que vai
eu
ser...
Eu acho que Japão e Inglaterra.
Isso, mais provável.
É,
mais
provável. Exatamente.
Com a Escócia beliscando algo.
Vocês acham que a Alemanha... A Argentina é a mais fraca do grupo?
Eu ia perguntar isso.
Só tá na camisa, eu acho. Não, até desconheço sobre a equipe.
Mas eu acho que também entra aquele peso do Messi.
No masculino.
No masculino, mas também pode pesar um pouco, entre aspas. Então, eu acredito que o Japão, o Argentina seja em último. Eu acredito.
Aqui eu acho que eu acho que a Argentina é a Jamaica do grupo D.
Tipo
sim,
isso.
Exato.
A Argentina é a Jamaica do grupo D. É aquela seleção que vai empatar contigo, sabe? Vai fazer o gol no último minuto.
Traiçoeira.
E vai virar o jogo. Uma seleção bem traiçoeira. Exatamente isso. Eu acho que a Argentina é a Jamaica do grupo D. Então é aquela coisa. tem alguma coisa pra esperar, mas a gente também não sabe. É, eu acho que aqui no grupo D eu vou concordar com vocês dessa vez. eu acho que se classifica Inglaterra e Japão.
Eu também acho. É difícil, assim, é como a Caroline falou, é um ponto de interrogação, mas eu acho também, eu concordo que seja essas duas equipes.
E vocês acham que quem vai ser primeiro, a Inglaterra ou o Japão?
Eu aposto no Japão. Pelo retrospecto.
Tá,
tô fixada no Japão.
Bem nos orientais, né? Também, nos orientais. Eu aposto no Japão também.
Mas não te esquece que tá rolando uma pressão psicológica da questão do Príncipe Williams, que é o que anunciou uma das jogadoras. Então você tem que pensar nisso.
É, a Inglaterra fez um vídeo promocional com pessoas, né, do país dando a escalação da seleção. Isso foi um marketing muito bom, eu adorei. E eu, na minha opinião, eu acho que a Inglaterra talvez passe em primeiro.
E também, outra coisa que pode pesar é a questão dos torcedores. Porque não te esquece que a Inglaterra é quase perto da França. E isso pode ajudar bastante.
Ah, pra, no caso, né, ida e tudo mais, sim.
Mas em questão de investimento, como é que a gente tá na seleção japonesa?
Eu acho a japonesa melhor. Eu acho.
Japonesa melhor.
A Inglaterra ainda tá engatinhando, tá muito por trás dos clubes, que nem no Brasil.
Mas assim, tá tendo investimento?
Sim,
tá tendo,
sim, bem mais
Chelsea
forte,
também,
né?
Tá investindo.
Olha a grana da Europa pro Brasil, por exemplo.
É, exato.
Eu acho que aqui dá Japão e Inglaterra. Ó, eu vou arriscar uma classificação desse grupo D. Eu acho que é Japão, Inglaterra, Escócia e Argentina.
Eu acho, é a ordem.
Eu só inverti as duas primeiras, mas...
Exatamente.
Eu acho que a ordem é essa, e Escócia correndo por fora.
É isso mesmo.
A gente entrou num consenso que a Argentina vai ficar em último lugar.
Os peruanos vão ficar por aqui, primeiro. No caminho.
Mas será que pode rolar alguma surpresa?
Pode. Eu acho que é a Escócia. Não vejo a Argentina.
Mas quando vem a Argentina...
Nesse grupo, eu vou concordar com a Samira. A Escócia é surpresa.
Não consigo imaginar a Argentina.
Porque,
como...
olha, se vocês pararem pra pensar, é que a gente associa muito o futebol feminino ao futebol masculino.
Exato.
Sim, sim.
Na Escócia não tem nada.
A gente já espera alguma coisa do Japão e da Inglaterra. A Escócia correndo pela volta e a Argentina ali, meia boca, só pra dizer que participou da Copa de 2019. Uhum. Então... E eu vou arriscar essa classificação que eu falei pra vocês. E podem me cobrar, porque vai ser essa classificação.
Também, até.
Vai ser essa
classificação. Vamos esperar, então. Próximo grupo.
Então, o grupo E, formado pela Holanda, Canadá, Nova Zelândia e Camarões.
Uma coisa. A Holanda foi campeã europeia.
Exato.
Esse ano.
Bem embalada, então.
Exatamente.
Nesse grupo é Canadá e Holanda. A Holanda, pelo menos... É, tratada como se fosse a Bélgica do masculino, pronta pro estouro, né? Vamos ver se vai confirmar.
Meu coração pede zebra, que dê Camarões, mas não é bem assim. Então eu acho também que...
Mas esse grupo aqui... esse grupo tá muito difícil.
Ele tá parelho por baixo, eu acho. Mas eu acho que dá Canadá e Holanda.
Porque, tipo, o Canadá já foi considerado um dos tops, mas no momento não tá indo. Camarões pode surpreender, eu acho.
Espero.
A Nova Zelândia é outra também que pode surpreender. Você é do time da Oceania, dos países da Oceania. A Holanda, por já ter vencido já um título esse ano, talvez ganhe. Mas aí fica
meio... Eu acho a mais forte desse grupo, eu acho a Holanda.
Eu concordo com a Holanda também.
Promessas e tudo mais.
O meu coração concorda com o da Thalissa. Concorda com a Thalissa, porque eu sou fã da equipe de Camarões.
Sim, sim.
Eu acho que Camarões aqui pode ultrapassar a Nova Zelândia.
Exato.
Pode.
E o Canadá,
Eu acho que sim. Eu acho que Camarões não é uma equipe grande o suficiente pra bater de frente com o Canadá, pelo histórico. Eu não sei se é uma equipe que vá bater de frente com a Holanda, talvez.
Pode ser.
Mas eu acho que Camarões bate a Nova Zelândia tranquilo.
Eu espero muito.
Fica ali em terceiro lugar, ameaçando um segundo, dependendo, né, da pontuação, número de...
E quem vocês acham que vai ser em último lugar aqui?
Eu acho Nova Zelândia.
No grupo E?
É.
Nova Zelândia. Vamos apostar Nova Zelândia, já que a gente tá apostando que Camarões vai estar ali incomodando.
Olha, desse grupo aqui eu vou deixar vago. Eu não tenho muita certeza.
Esse grupo realmente tá bem difícil.
Eu cravo a Holanda, a segunda eu não cravo.
Olha, a Holanda talvez seja em primeiro, mas de resto eu não sei. Não sei dizer.
Tomara que essa seja uma Copa de surpresas, né?
Sim.
Que a gente não fique, que a gente não fique só nas... Claro, que aqui a gente fala nas equipes principais, as equipes que, né, a gente já... São tradicionais dentro de campeonatos assim. Mas tomara que a gente tenha uma Copa de surpresas, que Camarões consiga se classificar, que, sei lá, Argentina consiga se classificar. Gente, é uma Copa diferente. Então, por que não ter diferença nas classificações, nos resultados e até no campeão?
Exatamente. Então, vamos para o próximo grupo.
E aí, a gente tem um grupo F, que, pra mim, é um grupo da morte. Assim como o grupo E. Porque a gente tem Suécia, a gente tem os Estados Unidos, uma máquina. Assim, ó, passa por cima de todo mundo. A gente tem o Chile, e aí a gente tem a Tailândia.
Ao contrário, eu acho... É como se fosse o grupo do Brasil. Já tem as duas posicionadas.
Pode
tipo,
ser.
É a...
Estados Unidos e a
Suécia.
Eu não sei se o Chile não vai incomodar.
Ah, eu não sei.
Mas depende. Quando foi na Copa América, elas jogaram muito bem. Então, eu não sei. Pode ter surpresa. Mas é muito impossível. Mas eu acredito ainda que os Estados Unidos vai ser primeiro. Depois a Suécia.
Ah, sim. Tranquilo, né?
E depois o Chile.
Sim, é que um país que se coloca à disposição para ensinar e para manter o esporte. É, os Estados Unidos não é só o futebol feminino. Os Estados Unidos é o basquete. Os Estados Unidos é o vôlei.
A natação.
Sabe?
É,
Olimpíadas, Copa do Mundo. A seleção dos Estados Unidos está sempre ali em cima. Seja masculino, seja feminino. Sabe? Eles estão sempre ali em cima. Eles investem no esporte. Não importa quem vai praticar o esporte.
Exatamente. Entende? Não é só futebol.
Por isso que eles são essa potência mundial. Eles são uma potência mundial. Porque assim, ó, o esporte nos Estados Unidos, eu estava pesquisando esses dias, ele vem desde o pré. Aqui no Brasil nós temos o pré. Ele vem desde o pré. As crianças são ensinadas desde lá, sabe? É todo um processo. A criança não vai aprender as regras do basquete já no ensino médio, por exemplo. A criança lá no primário já vai saber as regras do basquete, sabe? Exato. Eles têm os esportes adaptados.
Exato.
Sabe lá, como o basquete começou com dois cestos de pêssego, as bolas eram maiores, eram mais pesadas. As crianças lá jogam basquete desde pequenas. As crianças têm todo esse acompanhamento desse pequeno. Então, um país que tem um acompanhamento desse, como que não vai se tornar uma potência?
A cultura do esporte é muito diferente.
Sim, impregnada.
Exatamente.
Exatamente.
E até serve de incentivo, no caso, nas faculdades, né?
Porque sim.
É metade da nota. Tipo, quem pratica algum esporte tem descontos.
Sim, bolsa de estudo.
É investido, exatamente. Né?
Não é muito, o esporte lá é muito bem
valorizado,
exatamente, sabe? Então, encerramos os grupos?
Aqui a gente encerra.
Então, em geral, se a gente pudesse escolher as três seleções que vão chegar às finais da Copa, primeiro, segundo e terceiro lugar,
olha,
quais vocês escolheriam?
Eu queria o meu Brasil. Porém, eu acredito que vai ser em primeiro lugar os Estados Unidos. Pode ser uma surpresa? Pode. Ou vir outro time. Mas eu acredito que vai ser os Estados Unidos. Talvez a Alemanha. E um pouco da Itália ou da Holanda.
Nossa. Eu discordo na Itália e Holanda. Eu acho que o Japão. Tô assistindo, acho. Mas vai ser ou, de repente, Suécia. De repente.
Assim, eu vou falar pra vocês o que eu queria que fosse. Sim, queria que fosse o Brasil em primeiro lugar, trazer essa primeira taça, sabe? Né? Toda.
Acho que
tudo que, tudo que a gente tá vivendo seria muito importante que o Brasil trouxesse essa primeira taça. Eu queria que fosse Brasil, Japão e Camarões. Acho que pra Camarões seria, assim, ó, excelente. Ou a Jamaica, que também tá participando da primeira Copa, sabe?
Argentina,
eu vou deixar um ponto de interrogação ali no quinto lugar. Assim, mas o que eu acho que realmente vai acontecer, lá no final da Copa do Mundo, a gente vai ver se a gente acertou. Sim, os Estados Unidos, por ser potência, não só no futebol, em vários esportes. Aí, em segundo lugar, eu coloco o Japão, que eu acho que vai incomodar muito. Em terceiro lugar, eu coloco a Suécia, que eu acho que... pode vir a fazer alguma coisa. Sim. A gente espera que o Brasil abre os olhos enquanto seja tempo.
Uhum.
Sabe? E deu melhor.
Sim.
Porque a camisa que elas estão trazendo é bem pesada. Tu, Thalissa?
É, eu concordo com a Caroline, assim, de coração, por mim. Em primeiro lugar seria Brasil e os outros dois, África. Camarões, aí tem África do Sul, tem a Nigéria, então poderia ser qualquer um desses que eu já estaria muito feliz. Mas a realidade talvez não siga o meu coração. Então, eu acho que sim, em primeiro lugar, Estados Unidos. Eu acho que ele é o disparado, assim, mais potente.
É unânime.
Exatamente, o primeiro lugar é unânime, Estados Unidos. E aí eu tenho minhas dúvidas entre segundo e terceiro lugar, mas acredito também que a Alemanha. E talvez por ser sede, por estar vindo forte... Talvez surpreenda também a França.
Sim, pode
então,
ser.
Pode ser, verdade.
Quesito torcida também, né?
Sim. Exatamente.
Por ser em casa. Em casa, tu sempre vai querer mostrar serviço.
Com certeza.
Então, sim, até nesse ponto de vista, concordo com a Thalissa.
Eu queria dar uma informação que 2023 vai ter a nova Copa do Mundo, de 2023, então. Os países... Teve 9 países que foram interessados nessa pra ser sede. O Brasil foi um deles que se solidarizou e também quis que tivesse uma sede no país. E teve a Argentina, a Bolívia e a Colômbia. E a Ásia teve o Japão e a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E das Oceanias, a Austrália, Nova Zelândia e a África do Sul. Vocês acreditam que no futuro próximo a África do Sul pode estar na...
Sim.
Na Copa do Mundo?
Eu acho que sim. Porque se eles forem, por exemplo, reaproveitar estruturas, a África tem uma estrutura boa da Copa de 2010.
Exatamente.
Aí depois vem o Brasil. Se eles forem colocar assim o Japão, nem compara, que é um país evoluidíssimo.
Mas
por
com
exemplo,
essa,
Coreia.
Mas com essa questão aí que a gente vai pensando, o Brasil teve suas 9 derrotas seguidas. E se 2023 tiver, hipoteticamente, a Copa do Mundo aqui no Brasil, vocês acreditam que a população ainda vai querer dar apoio para as gurias? Mesmo com todas essas
sim.
controvérsias?
Eu acho que sim.
Sim, se for como, né? Hipoteticamente, se for como no masculino, como a gente se ilude há muito tempo, falando sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que o povo vai torcer talvez até mais por ser em casa, né?
Sim.
Tá em casa e vai, mesmo independente do time que a gente vai ter na Copa, eu acho que igual o pessoal vai abraçar e vai torcer.
E eu acho que também vai ter apoio também da mídia, né? Por ser no Brasil.
Eu acho que teria muito mais apoio da mídia.
Sim.
Verdade. E eu acho que, no caso, a gente consegue perceber que no Nordeste o apoio da população é muito mais do que no Sul, Centro-Oeste.
Sim,
a gente nota. Lá, independente do resultado, tá sempre cheio.
Porque lá eles são...
É em Banduba que tem um time...
Iranduba, no Amazonas.
Exatamente.
Amazonas.
É o time que mais tem torcida no Brasil.
Sim,
o time feminino.
O time que
mais tem.
Tipo, muita dificuldade por causa da localização, né? Tem que andar de balsa e tudo mais.
Lá, desculpa interromper. Lá eles são carentes de esporte.
Sim.
Exato.
Eles são carentes de esporte. Então, quando tem um evento assim... Eles colocam a cara mesmo, eles vão
sim.
pra cima. Então eu acho que é mais por isso. Só mais uma informação. Agora acabei de ver aqui que 7 de junho, quando começa a Copa do Mundo, o Sesc Pompeia também vai fazer a transmissão dos jogos na área de convivência.
Nossa,
e aí vai ter a narração da radialista Natália Lara e os comentários de Maíra Siqueira. São jornalistas super conceituados.
Vocês chegaram a ver a homenagem que a Nike fez? Sobre os patrocínios?
Sim, eu vi alguma
bonito,
coisa,
né?
Que lançou.
Lindo.
Acho que teve até um lançamento de algum vídeo promocional.
Sim,
com
teve.
A melhor do mundo e tudo mais.
E vocês acharam certo aparecer, mesmo que não queira trazer, mas o Neymar no vídeo?
Nada a ver. Se é Copa Feminina, que ele tá no meio.
Então,
se era uma homenagem pra Copa Feminina.
Eu acho que eu não vi o vídeo, mas só por falar assim, eu já achei errado.
E também, uma coisa assim...
Já achei deslocado.
É isso aí.
É uma das coisas que me fez me perguntar por que não apareceu das outras jogadoras, sabe? Porque é meio injusto só aparecer do Brasil e não aparecer o das outras seleções.
Sim, vários.
Então, não vai ao consenso do que... Eu acredito que, tipo, quer fazer pra um, vou fazer pra todos. Então, talvez, pelo Brasil. Então.
Sim, aí fizeram com a melhor do mundo. Seria, sei lá, bizarro se não Sim. tivesse a melhor do mundo no vídeo. Sim. E as do Brasil.
E já tava a Andressa no vídeo, isso. Então. É que é isso.
É que a mídia ainda tenta trazer essa coisa muito do masculino e ficar comparando. E exato, porque temos exato. O Neymar e temos a Marta e Sim. temos isso e aquilo. E só que isso acaba às vezes prejudicando.
Neymar é o Neymar, minha Marta é a Marta. Assim, como Pelé Sim. foi Pelé.
Sim, exatamente. Não exato. Tem comparação.
Não tem comparação.
Cada um.
Vocês acham bom a gente dar uma passadinha na lista de convocados?
Pode ser.
Tudo, pode ser.
A gente conversou anteriormente.
Atualizando.
Atualizando.
Sim. É, foi a...
Fabi que saiu, né? Poliana.
Então, de goleiras a gente tem a Aline, a Bárbara e a Letícia Isidoro. Nas laterais, infelizmente, a Fabi saiu e entrou a Poliana, junto com a Letícia Santos, a Tamires e a Camila. De zagueiras a gente tem a Érica, a Kathleen, a Mônica e a Tayla. A Mônica é gaúcha, só pra dar um adentro aqui pra gente. As meio-campistas a gente tem a Andressinha, que também é gaúcha, a Formiga, a Adriana e a Thaisa. E de atacantes, a gente tem a Bia Zanerato, a Cristiane, a Raquel, a Bia, Geise, Ludmilla, Marta e a Andressa Alves.
Se a gente pensar no... olhando pro time da seleção...
O time titular?
Não, a gente pode imaginar que não teve nenhuma mudança. O meio que o Vadão seguiu a mesma linha. Ele não teve aquela mudança de trazer jogadoras novas. Só trouxe só a Ludmilla e teve outra menina que ele trouxe. E que, tipo, é só uma coisa assim, não é meio enjoativa, mas é questão de mudança pra seleção.
Eu concordo com a Júlia e depois, ouvindo os nomes, a gente já coloca, né, ali o time assim, em campo e vê que o ataque, o meio e o ataque não é rápido, porque são jogadoras experientes, mais velhas, que não vão durar os 90 minutos.
E as gurias mais novas que tem, são gurias que não são, elas não têm a agilidade, elas têm o pensamento rápido. Mas a Sim. agilidade ali no campo é o que falta.
Mas eu acho que a pessoa que, eu acredito que é a mais rápida, mas que também estava machucada, é a Bia. Porque ela joga na China, Sim. e então ela é a única jogadora e estava bombando lá na China também, tem vários fãs lá na China. Então, mas eu acredito que a Bia pode ser a surpresa. Porém, ela tá machucada.
Exatamente. Um ponto negativo da seleção é que vem com muitas lesões. Exato. Até a Marta vem com lesão Sim. na coxa. Então, tem várias... tem
uma...
Exatamente. Tem como umas 5 jogadoras que ou recém se recuperaram de uma lesão, ou se lesionaram agora, ou que nem agora a Fabiane, isso. Ela foi, né, desconvocada por causa de uma lesão, então...
Mas vocês acham que eles estão pegando muito pesado com as gurias em questão de física? Por causa dessa
acho que não. De repente...
Ou foi por causa de clubes, alguma coisa? De questão física?
Eu acho que não.
Não, acho que não. Eu sequência não.
Não
é.
Não?
Porque não. Muita descansada, eu acho que de repente porque... alguma coisa...
Só tipo, que a gente tem que pensar que a Fabiana tava o último jogo foi uma semana, acho que foi uma semana ou duas semanas atrás com as gurias coloradas. Com o Santos. Não sei se pode pesar.
Sim.
Só que eu não sei.
Não, acho que não.
É, pode ser que
ela tem tempo de preparação, né?
Até
pra se restabelecer.
Sim.
Exato.
Então, eu acho que não. Acho que parte física tá tranquilo.
Uhum. E outra coisa que tu falou que foi da Maurine. Por que será que ela não foi? E é boa pro meio e pra lateral, né?
A Maurine, pelo que eu vi na internet, indisciplina.
É.
Pelo que eu vi... em sites e dei uma lida por cima, a Maurine foi mais por... Claro que ela já vinha numa decadência, assim, sabe? Numa caída brusca, muito rápida. Mas também por indisciplina. Então aí já, né? Já te deixa mal.
É.
E se vai rachar o grupo, dependendo, né? De como for a indisciplina, não vale a pena.
Sim,
exatamente. A gente acha que tem que mudar muita coisa, né?
Exato, mas...
Pra começo o vadão, então... Mas a gente espera que pelo menos a gente consiga ver bons jogos do Brasil. Pelo menos ali dando tudo de si e esperando que um resultado bom aconteça e que a gente também se surpreenda e...
Mas o que é mais importante é o apoio das pessoas. Eu acho que isso que é bem gratificante pra elas, que são o apoio das pessoas. E também da mídia fazendo isso pra elas, porque o que importa mesmo é o apoio. Se não tiver o apoio, não fica tendo a valorização. Então, eu acho que isso é importante.
Exatamente. Fica o convite para as pessoas assistirem e acompanharem. os jogos da seleção, principalmente da seleção brasileira, mas, em geral, acompanhar a Copa do Mundo Feminina. Aproveitar que estão dando espaço para esse campeonato e aproveitar e comemorar, torcer, escolher sua seleção e torcer muito pelos jogos. Mais alguma coisa, meninas?
Eu acho que não.
Então, hoje ficamos por aqui. O Resenha das Gurias é um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da UFPEL. E na edição desse programa foi apresentado por mim, Thalissa Machado, Júlia Moreira, Samira Lucas e Carolyn Lulia. O técnico é o Felipe Couto e a coordenação é do Ricardo Figenbauer. Então, ficamos por aí. Até a próxima resenha.